Eu acho que quando fui fazer terapia lá atrás, que eu era bem mais jovem, vinha umas neuras assim, tipo, ah, mas Freud não explicou isso aqui, e agora? Né? Só que aí eu fui entendendo com o passar do tempo que o Freud é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Assim como a astrologia é uma parte, é uma face, é uma possibilidade de você olhar para o ser humano. Então, e acho muito bacana quando você pode dialogar, quando você pode... Ah, tá bom, isso aqui na astrologia não é comprovado, mas faz tanto sentido.
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque é um assunto que o brasileiro ama, muito brasileiro ama, e chega a final de ano, esse pessoal não tem agenda. É tipo Big Brother, janeiro, os ex-BBBs não conseguem sair, porque janeiro, fevereiro e março é tudo Big Brother.
Exato.
Final de ano é previsão.
Muitas.
E temos aqui uma celebridade, vamos botar assim, né? Porque pra mim é, já minha mãe ama.
Celebridade esotérica.
André Mantovani, é astrólogo, isso. Tarólogo e isso. Tudoólogo.
Todos os ólogos que couberem aí.
Que eu não faço ideia o que é a diferença de um pra outro. Aquela dúvida ignorante que você tem vergonha de perguntar, eu perguntarei. E falaremos sobre previsões, como é que faz a previsão, o que é signo, funciona signo ou não funciona, você é dona de casa, você tem que tratar a sua vida através do signo, vai ser muito curioso e muito ignorante esse assunto. E antes eu preciso agradecer a Insider, porque a Insider faz esse programa acontecer. Para quem não conhece a Insider, obviamente o André conhece, porque o André, ele como astrólogo que é bom, ele já sabia que eu ia falar da Insider, né? Ou tem
claro,
esses mitos aí.
Eu sabia, inclusive, o roteiro todo.
Pronto, o cara sabe tudo. A Insider é roupa com tecnologia, ou seja, você pegou a camiseta na gaveta, põe no corpo, ela desamassa, não precisa de ferro de passar. Tem agora a linha do verão, bermuda, uma bermuda maravilhosa, uma cueca que abraça a bola, eu sempre falo dessa cueca maravilhosa. Tem toda a linha feminina, masculina, e eu estou dando um cupom de desconto especial para você, que é o Maurício 12. Aproveite esse final de ano, compre a bermuda da Insider, eu a garanto.
É verdade, Maurício. E tem também a questão das viagens, as pessoas às vezes têm que ficar dobrando 30 minutos o negócio para botar dentro da mala.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Joga na mala. Posso falar? Eu viajo botando a camiseta no bolso.
Exato.
Chegou lá na hora, põe exato. Aqui.
Bota uma Tupperware.
Maurício 12 é meu cupom de desconto. Tem um presente aqui para você, André. Você já sabia que você ia receber esse presente?
Os astros tinham me dito.
Já tinham dito.
Que eu ia vir aqui e receber esse presente maravilhoso da Insight.
E eu ia começar com essa pergunta. Como é que funciona a sua relação com os astros? Isso é uma coisa especial? Ou você pode ter uma faculdade onde eu posso virar um astrólogo e a partir dali eu tenho, sei lá, algum envolvimento, sei lá, sensorial? Como é que funciona isso?
Eu acho tão legal essa pergunta, porque as pessoas confundem a astrologia, o tarô, a numerologia com vidência.
Sim.
Com algo místico, religioso. Não necessariamente a gente precisa ser um místico ou um vidente.
Um receptor.
Um receptor, um médium, para você trabalhar com astrologia. Os cursos de astrologia são longos. Hoje, um curso básico numa boa escola de astrologia, que se equivale a uma faculdade de outras profissões, você vai levar de 2 a 3 anos no mínimo.
Uau!
Então, é um estudo, a gente costuma chamar como uma arte, porque a astrologia, o tarô, a numerologia, dialoga com muitas coisas do nosso dia a dia. Dialoga com a psicologia, dialoga com a filosofia, dialoga com a arte. Agora, óbvio que uma pessoa que vai trabalhar com astrologia, como é o meu caso, com o tarô, é necessário uma sensibilidade.
Ok, mas aí é para tudo também, né? Entendi o que você quer dizer. O cara que vai fazer comédia, ele tem que ter uma noção.
Tem que ter o time da comédia, sim. Ele tem que ter o envolvimento dele com o palco.
Mas é legal que já quebra um achismo das pessoas acharem que você é um cara que acordou com 6 anos de idade
e viu, comecei
minha
a olhar
mãe
as
vai
estrelas.
Comer não sei o quê. Não tem nada a ver com isso.
E isso é uma luta que eu tenho muito ao longo dos meus anos de trabalho, das pessoas entenderem que eu não sou o vidente.
Você é um estudioso.
Eu sou um estudioso, um cara sensível, mas um estudioso acima de tudo. Então, a astrologia, por mais que você faça um curso, ela também exige que você estude o tempo todo. Então, eu estou sempre lendo.
Como que se atualiza? O que que atualizou? Chegou agora 2023, tem que estudar Marte. Agora novo...
Isso mesmo, tá vendo? É um achismo bom esse. Porque a gente começa a entender assim, bom, 2024 tá chegando. Quem são os regentes desse ano? Quem são os planetas? Quais são os planetas? Quais são as relações que a gente tem aí de energia para cada signo, de uma maneira geral? Então, a gente se atualiza dependendo do assunto, dependendo da nossa necessidade e também porque os autores ao redor do mundo todo vão fazendo descobertas, vão aprofundando estudos.
É tipo uma medicina.
Exatamente.
Mas onde que fica essa coisa da medicina, da ciência? Vou tirar a medicina e botar ciência e da pseudociência, que muita gente joga esse preconceito do tipo, ah, o que vocês fazem é uma coisa ali...
Pseudociência.
Pseudociência, né? Que muita gente chama de pseudociência. Só que ao mesmo tempo, os estudos que eu já li e tal... Mostra que é uma coisa meio milenar isso. Sim. Daí, né? Como é que fica isso?
A astrologia, ela tem no mínimo 6 mil anos de existência.
Uau,
ela foi a primeira possibilidade que o homem encontrou de entender a si mesmo. Então a gente costuma dizer que a astrologia é a psicologia dos antigos. Então foi a primeira forma que o homem encontrou também de estudar comportamento, por que determinadas coisas funcionam melhor desta maneira ou daquela, entender a sua relação com o universo, entender as suas angústias. A vida é finita e depois da vida, o que acontece quando a gente morre? Então, essas angústias do homem sempre estiveram presentes. E olhar para o céu sempre esteve na nossa cultura, no nosso inconsciente coletivo.
Até porque as estrelas daqui são as mesmas estrelas de quem está vendo de lá. Mas isso tinha uma coisa do tipo... teve um cara que iniciou isso com escritos, tem um escrito de 3 mil anos atrás, que o cara olhou para três Marias e falou, as três Marias quando caminham para cá significa que eu vou ficar doente. Como é que surgiu isso?
A astrologia teve a sua grande... a grande chancela da astrologia na história foi Copérnico, que você já deve ter ouvido falar.
Claro.
Né? Então, através de Copérnico, a gente começou a entender que o céu... se movimentava com os seus planetas e estrelas. E o que acontece, Meirelles? Antigamente, astrologia e astronomia andavam juntos.
Tá.
Quando tivemos o advento do iluminismo, da ascensão do cristianismo, que aí você precisava controlar o povo e a fúria do povo, conhecimento liberta, não, então astronomia é ciência. A astrologia é das bruxas que vão para as fogueiras.
Porque é uma coisa mais comportamental?
Comportamental, te dá respostas. Com a astrologia você pode se desenvolver muito. Ao contrário do que as pessoas pensam, a astrologia não é só adivinhação. E, na verdade, nem é adivinhação. A astrologia é você analisar o que está acontecendo no céu e dizer, bom, essa conversa dos astros pode trazer uma possibilidade de determinadas coisas. É igual quando a gente vai lá ver o jornal na TV, que tem lá a moça do tempo, ela está dizendo de uma probabilidade, de algum cálculo que foi feito, de alguma observação que foi feita, mas quantas vezes a gente pegou o casaquinho e não fez frio?
Entendi. Tem a chance de não acontecer,
tem.
Mas existem históricos de comportamento que fazem você acreditar que Sagitário é um cara mais aventureiro, sei lá.
Isso. Tá.
E só pra complementar, você falou sobre escritos, né, antigos, aí eu tava lendo aqui, os primeiros documentos decifrados sobre astrologia são datados do século 7 antes de Cristo.
Pois é.
Mas será que esse cara falou Cristo vai nascer? Essa que é a questão.
Cristo é capricórnio?
Essa que é a questão.
É isso que a gente tem que...
Cristo é capricorniano, né?
Isso é maravilhoso. Cristo
eu
é capricorniano?
Capricorniano. Embora a gente saiba que ele é a representação da era de peixes... Então, ele tem uma relação também com o signo de peixes. Qual é a mensagem do Mestre Jesus? Compaixão, entrega ao próximo, ame os outros como a si mesmo. Tudo que a gente aprende no signo de peixes.
André, eu preciso falar com você, porque é o seguinte. Todos os meus amigos que estão solteiros, os caras eram casados.
Tá bom.
Aí eles ficaram solteiros. Eles precisam comer alguém. Aí, quando eles querem comer alguém, eles apelam pro signo.
Maravilhoso.
Todo mundo... quando separa, ele vira o André Mantovani.
Tá
ou
bom.
A Márcia Sensitiva. Ele olha pra mulher
também,
e fica... Sagitário, aventureira. Aí a mulher fala, não sou...
Canceriana romântica.
É. Aí os caras têm que decorar, tipo um e-book,
isso,
pra as mulheres acreditarem que esse cara é muito sensível. Isso. E ao mesmo tempo ele entende ela. Porque a mulher fala, nossa, ele me entende, ele sabe que eu sou Capricórnio. Essas merdas, o cara transa pra caramba e no final ele só lê um negócio e decorou.
Aliás, isso é uma ótima. Porque nunca se usou tanto astrologia pra você ter crushes e dates como hoje.
Porque tá então, fácil.
É maravilhoso.
É quase como uma mulher dando uma dica.
É
né?
Isso,
assim, você
é
quer...
isso.
É quando você vai no Tinder, outros dias eu entrei no Webbullying no Tinder, os caras tá tudo assim, fora Bolsonaro. O Bolsonaro já saiu. Mas o cara tem que usar isso, porque senão ele não come ninguém. Se ele fala Bolsonaro, volta, a mulher já dá. Tem umas jogadas.
Match, né?
E é muito legal, porque... E o ponto que eu quero dizer é... Por que que você acha que o signo virou um assunto feminino e o masculino meio que critica esse... Ah, essa porra aí desse signo.
Primeiro que eu acho que tem o machismo estrutural, né? Tem coisas que são mais de menina e tem coisas que são mais de menino, segundo...
O signo tem essa coisa mais de menina?
Não, as pessoas acham,
sim,
né? Que eu acho que vem isso do machismo estrutural. Tipo, a mesma coisa de falar assim, ah, a mulher usa rosa e homem usa azul. E a gente sabe que não é mais isso.
Mas não faz sentido, porque o rosa até entendo que é uma coisa, uma cor mais delicada, vamos botar assim.
Sim.
Agora, signo é uma ciência, vamos lá.
É uma arte.
É uma arte. É que nem você falar, homens gostam de música e mulheres não gostam de música.
Mas então, aí o que eu acho é o seguinte, que a gente é criado daquela forma assim, ah, essas coisas de comportamento...
Tá, é o racional.
Essas coisas de... previsões. Ah, isso daí é coisa de quem é boiola.
Entendi.
Sabe?
O que é matemático é masculino.
Isso.
Porque é previsível.
Essa mente dual que a gente tem.
Saquei. É previsível.
Entendeu? Mas, ó, vou te falar uma coisa. Tem mudado muito.
Pra caramba. Os caras querem comer mulher. Tô falando.
E também não só isso. Eles querem se sentirem melhores pra poder namorar melhor. Porque um cara que se busca, que tem autoconhecimento em dia, como falo na terapia em dia, astrologia é uma forma de você... Não é terapia, mas é uma forma de você se autoconhecer. Quanto mais você se autoconhece, mais interessante você fica.
Não rola uma dualidade da sua cabeça? Quantos anos você tá?
Tô 43.
Então você tá 43. Então tem um lado... Quanto tempo você já é astrólogo?
Desde 1993, então, 13 anos.
Então, você tem aí uns 30 anos...
Isso.
Como um cara que estudou os astros, entende que quando a Lua tá mais pra cá e Marte tá mais pra cá, significa que vai ter um negócio que eu não faço ideia, que você vai me explicar daqui a pouco.
Tá bom.
Isso altera o seu comportamento. E aí, com o tempo, você vai adquirindo uma outra maturidade.
Sim.
Né? Você namora, separa, perde gente na tua vida e tal. Você deve
envelhece.
Deve ter ido alguns psicólogos na tua vida, não sei se você faz terapia.
Faço há muitos anos. Faço psicanálise desde os meus 26 anos de idade, nunca parei.
E essa é a pergunta que eu quero fazer. Como é que fica essa coisa de uma terapeuta comportamental, que ela é baseada na sua questão emotiva, racional dos seus pais, e ao mesmo tempo você está falando, mas a Lua está falando o contrário?
Então, porque as coisas não são separadas como a gente imagina. E o fato de eu ter feito psicanálise desde muito cedo fez eu compreender também que nem tudo é só do espiritual, só do mágico. Tem um lado que é humano, psíquico. Eu estudo psicologia, eu já fiz uma formação em psicologia analítica, que foi uma pós-graduação, e agora estou cursando psicologia. Estou terminando já meu curso de psicologia.
Mas bate? Ou tem coisas que combate?
Não,
que...
combate total.
E aí, como
eu, na sala de aula, os professores execram os astrólogos.
Isso é maravilhoso. Você é um cara bipolar, é isso? Hoje eu vou ser mais...
Então, mas aí é que tá. O fato de eu estudar psicologia me faz ser um astrólogo muito além do que as pessoas estão acostumadas a ver. Porque eu olho pra você, eu sei o que é do mapa e o que é comportamental. Eu olho pra você e sei dizer, ó... Isso aqui é na terapia que você vai resolver. Não, isso aqui a gente pode olhar pro teu
muito
mapa.
Bom, então você se torna um cara completo.
Completo, ou pelo menos um pouco mais de ferramenta.
Você quer comer mais gente do que os outros. É isso, ele quer descobrir o comportamento humano.
Não adianta nada.
Adianta
porque
nada.
Aí você fala que estuda... Você já tem preconceitos falando que é astrólogo.
Tem.
Aí você fala que é psicólogo, primeira coisa que as pessoas falam, ah, você faz psicologia, você vai me analisar. Só que a pessoa esquece que a gente ganha pra isso, né?
Ah.
Eu não vou sair analisando de graça.
Qual foi a primeira coisa que eu falei quando você chegou aqui?
Que a energia tava ruim.
Eu falei, a primeira coisa, eu tenho medo de vocês. Eu já acho que você vai olhar e falar, não, troca essa calça, sabe assim?
As pessoas acham
que
eu vivo assim o tempo todo.
As pessoas acham que eu vou fazer piada o tempo todo.
Sério?
O tempo é uma merda pra mim. Às vezes eu tô sentado com alguém, batendo um papo. Cara, você tá me zoando. Não, eu tô falando sério. Inclusive, parte do problema que eu tive com o Chamoy, ele achou que eu tava querendo sacanear ele. Eu só tava querendo bater um papo.
Mas dá essa impressão mesmo.
Não, tô sendo debochado.
Porque as pessoas colocam a gente numa forminha e quer que a gente seja aquilo o tempo todo. E a gente sempre é mais. Você é mais do que esse cara que tá aqui me entrevistando.
Então, mas como é que combate? Isso que eu queria entender. Você é um cara... É muito forte isso daqui que você é, porque você é um cara, um astrólogo conceituado. Aí você foi estudar psicologia. Tem coisas que vocês ficam se combatendo? O que a psicologia mais combate da astrologia? Porque a ciência é a pseudociência, que não é o termo certo, mas como que fica a tua cabecinha nesse lugar assim de tipo...
Eu acho que já foi bem pior. Eu acho que quando fui fazer terapia lá atrás, que eu era bem mais jovem, vinham umas neuras assim, tipo, ah, mas Freud não explicou isso aqui, e agora? Né? Só que aí eu fui entendendo com o passar do tempo que o Freud é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Assim como a astrologia é uma parte, é uma face, é uma possibilidade de você olhar para o ser humano. Então, e acho muito bacana quando você pode dialogar, quando você pode... Ah, tá bom, isso aqui na astrologia não é comprovado, mas faz tanto sentido.
Entendi. Eu acho que o meu preconceito, às vezes... Ele vem de um lugar...
Você nunca foi no astrólogo?
Já fui.
E como é que foi a experiência?
Foi incrível, porque foi a... Por exemplo, eu fui com a Márcia, veio aqui no meu programa.
Maravilhosa.
Eu amo ela, de verdade.
Não, ela é incrível,
independente
adoro.
Do trabalho dela, a pessoa...
E não é.
Ela é incrível.
Fora do ar,
incrível.
Eu falo sempre isso para as pessoas.
Ela é incrível.
Você
incrível.
Tem que conviver e sentar com a Márcia para conversar, independente
Márcia
de ser
Márcia Fernandes,
astrólogo.
Eu amo, de paixão. Ela foi na minha casa, ela foi fazer um programa. E óbvio que eu amo ela, porque ela fez o meu mapa astral e ela disse que eu vou ficar bilionário.
Ah, e você tem que amar de verdade.
É lógico.
E trazê-la mais vezes aqui, inclusive.
Mas eu não sei se eu sou tipo aquele cara que ela fala isso para todos, sabe assim? E essas são as minhas dúvidas. Eu tenho, às vezes, uns pequenos combates, assim, que eu falo assim, peraí. Me dá a impressão que, às vezes, eu falo assim, ah, Sagitário. Sagitário é uma pessoa muito ansiosa. Eu falo, mas quem não é ansioso nos tempos de hoje? Será que existe a característica que entra em todo mundo ou, de fato, algum signo, você fala, Maurício, vai ser impossível tu encontrar um cara de peixes que é assim, assim, assado?
Tem características gerais que são muito marcantes. Por exemplo, você nunca vai encontrar um pisciano que não preste atenção na subjetividade da vida. Então, explica um cara melhor. Mais sensível. Todo pisciano vai ser uma pessoa mais sensível. Mesmo que aquela sensibilidade não se expresse naquilo que você espera, mas ele vai ter uma sensibilidade. Todo sagitariano vai ser entusiasmado. Então, assim, existem características gerais. Agora, o que que acontece? A gente confunde um pouco essa astrologia que a gente está falando, que é a astrologia que eu pratico, que é uma parte... quase que um entretenimento.
Ok.
Né? Que é assim, vamos brincar seriamente usando astrologia. Mas quando você estuda astrologia, o primeiro princípio básico é não existe ninguém igual a ninguém. O seu mapa natal, astral, é a sua digital. A digital, ela não se repete, ela é única. Então, é a sua digital espiritual. O mapa vai ser uma possibilidade do que a gente... imagina como um caminho.
Posso criar uma analogia?
Pode.
É tipo, eu tenho um filho, Gabriel, de 5 anos, eu sei que ele tem um comportamento mais observador, então a engenharia para ele, sei lá, eu, pode ser algo mais adequado.
Dele?
Ele nasceu sagitariano também.
Sagitariano?
Ele nasceu no dia 12 de dezembro.
Tá.
Que é agora, né? Inclusive, vai ser o aniversário. Não sei quando tá indo ao ar essa entrevista. Mas, assim, ele é um cara que é mais analítico, então, provavelmente, algo que seja de mais observação pode dar certo. Significa que ele não vai ser um bom jogador de futebol? Não.
Ele pode ser um bom jogador de futebol e um bom observador.
Exatamente.
Então, a astrologia, ela não tá preocupada na forma. Ela tá preocupada na essência. Então, eu não vou olhar o teu mapa e dizer assim, você vai ser um jogador de futebol. Eu vou olhar e vou dizer assim, ó, seu mapa está dizendo que você é um cara que pode se voltar bastante para coisas que exijam o teu físico, tua força, o teu raciocínio, ou você é um cara mais afetuoso, então, de repente, um trabalho que você possa acolher as pessoas, que você possa ajudar Sim. as pessoas. Então,
que te ajuda no potencial.
Que te ajuda no potencial. Então, a astrologia não quer adivinhar nada. A astrologia, ela quer te melhorar como ser humano.
Entendo.
Ela quer te ajudar, ela pretende e é uma ferramenta para você ser uma pessoa melhor.
Ok. E o quanto isso te interfere na sua cabeça, do tipo assim, cara, por que tá tudo escrito? Por que fizeram isso? Vamos lá, aí eu quero entender uma coisa mais espiritual do que você acredita.
Tá.
Porque de alguma maneira, se existe um mapa astral, ou seja, existe um roteiro. E não um roteiro do seu caminho. mas é um roteiro das suas habilidades e convicções e tal. Uhum. Quem escreveu isso? O que, que você imagina? E por que, que isso está escrito? Por que estão dando essa dica para a gente? Quem são essas pessoas? Quem são esses seres que estão colocando essa dica do tipo, André, não come trigo, sei lá.
Tá bom.
Sabe?
A astrologia é tão maravilhosa e tão rica que eu posso fazer várias associações. Se eu for um católico, se eu for cristão, se eu for um umbandista, se eu for um candomblessista, independente da minha religião e da minha crença, eu tenho como relacionar a astrologia, porque é como se a astrologia fizesse participação da criação do universo, né? Faz parte, é um mundo simbólico. Eu acredito em deuses, acredito que a gente tenha outras dimensões. Eu não sou uma pessoa totalmente racional, não acho que morreu, acabou. Eu acho que existem outras coisas que a gente vive depois que a gente desencarna e antes também de encarnar aqui. Acho que a astrologia, para mim, é como se esses planetas fossem deuses que se movimentassem nos céus, ajudando nós, seres humanos, nessa tarefa difícil de enfrentar a vida, de enfrentar o cotidiano. E acredito muito que todos nós que estamos aqui temos uma missão, temos um caminho. É, não é à toa que a gente está se encontrando hoje. Pode ser que a gente não se veja nunca mais.
Mas se me passou algo, eu vou passar algo para você.
Exatamente. Eu saio transformado dessa experiência.
Ok. Você disse na sua cabeça... Eu achei muito interessante o que você falou. Muita coisa. Marte é um deus.
Isso.
Vênus é um deus.
É um deus.
Mas tudo foi feito para me alimentar?
Não.
Isso não é ego?
O ser humano não foi... O ser humano não é o centro
do
universo. Mas a gente tem aí essa possibilidade de encontrar nos deuses algumas respostas que vão nos ajudar a viver melhor. E aí eu estou falando de conexão, porque esses deuses que estão no céu também estão ressonando aqui dentro.
Explica um pouco melhor isso.
É, eu acredito muito que a nossa vida psíquica, tudo aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente sente, ou todas as coisas que a gente sonha, elas estão conectadas. Então, quando um planeta se movimenta lá em cima, ele também se movimenta aqui dentro, porque nós somos seres conectados.
De alguma forma?
De alguma forma, todo mundo está conectado.
Até porque a Lua, quando se movimenta, mexe a maré.
Mexe a maré,
e a maré
mexe
o
humor. Mexe o humor. Pode ver que tem pessoas que, dependendo da Lua...
Entendi o seu ponto. Cara, minha cabeça fez assim agora. Porque, de alguma maneira... Assim, é óbvio que os planetas interferem na nossa vida. Porque a partir do momento que a Lua se movimenta...
Colheita.
Exato.
Corta o cabelo numa Lua cheia, pra você ver. Vai fazer toda a diferença você cortar o cabelo na Lua minguante.
Me explica por quê.
Porque a gente está conectado a essa energia. Então, por exemplo, Lua cheia é uma fase onde a Lua está mais cheia, tá totalmente cheia no céu, e ela vai favorecer o quê? A abundância, vai favorecer o crescimento do cabelo. É, por exemplo, você já ouviu falar, tem que começar regime na Lua minguante. Você já ouviu isso ou não?
Não, mas na verdade eu ouvi que eu tenho que começar regime.
Nós todos.
É,
eu
não,
também estou na lista.
Não importa.
Vamos juntos.
Senão você vai me ferrar, vou ter que esperar a lua. Ah, não, eu ia começar hoje, agora eu vou esperar
não,
a lua minguante.
Não, espera a lua minguante.
Porque o André falou.
Claro, óbvio. Tá
a puta desculpa boa para comer merda. Obrigado, André, valeu.
Ou dieta da lua, só come à noite.
Só come à
também,
noite.
Também, né? Tem
entendi.
Essa.
Me conta dessa da lua minguante. É.
E aí a lua minguante, ela gera uma energia de escassez. Então, por exemplo, o que você quer que termine, o que você quer que seja um fim de ciclo. Então, é muito comum a gente falar assim, ó, procura a lua minguante para você terminar um relacionamento, para você encerrar um contrato.
Eu tô ferrado em São Paulo, não consigo nem ver a lua.
Pois é.
Ninguém, por isso que ninguém termina nada aqui.
E essa, e essa é uma dificuldade das grandes metrópoles. O homem tá cada vez mais distante do céu.
Ó, oh, então tem uma relação que eu
tem
falei,
uma
brincando.
Relação, mas tem, lógico que tem. Então, uma outra coisa também que eu acho legal a gente lembrar é que o ser humano é o único bicho, que
sim,
espécie,
sim,
que nasce, teoricamente, olhando para o céu. Quando você sai da barriga... Se a gente falar do parto normal, sim, de como era antigamente...
É um teto, mas é um céu.
É um céu. Você nasce, você sai da barriga da sua mãe, no momento que você se desconecta dessa energia,
sim,
você se conecta com o céu.
Não é igual a girafa que é cagada, tá, cai
exato
no chão e
não,
sai andando.
Outros bichinhos também, né?
É.
São assim. Mas o ser humano... O primeiro olhar dele fora da barriga é o céu, que é o céu do seu mapa astral. Porque o primeiro suspiro que você dá fora da barriga da sua mãe é o momento em que você respira o seu céu, você se conecta com o céu. E o que, que é o destino? O destino é essa conexão. É uma possibilidade, um roteiro do que vai vir a ser. Como você vai lidar com isso, aí é teu livre-arbítrio. São as tuas experiências na família, são as suas experiências no dia a dia,
sim, são é quase seus como traumas. Se você estivesse dificultando ou favorecendo de acordo com o que poderia estar para você. É aquela coisa assim, entende o que você quer dizer? Ah, eu tenho uma perna muito forte, então a chance de eu ser um bom nadador é muito maior do que eu não ser. O outro que não tem a perna muito forte e cria habilidade para aquilo pode ser um melhor nadador do que eu, mas está mais propenso.
Isso, e aí na astrologia a gente vai encontrar algumas respostas interessantes, porque, vamos lá, você quer ser um nadador. E aí eu chego lá, olhando o teu mapa, e vejo que você não tem a perna forte. Lógico que não é nesse nível que a astrologia vai.
Mas pro meu público é assim.
É, então.
Eu é meio burro agora nessa galera.
Aliás, adoro esse podcast porque eu aprendo muita coisa.
Sim, mas é porque a gente é burro também.
Exato,
tamo junto.
Achando sempre.
É a melhor coisa. Assumir a ignorância é a melhor coisa. Diga, André, desculpa.
Não, imagina. E aí, o que, que vai acontecer? Eu olho lá no mapa e vejo que você não tem a perna tão forte. Então, assim, é teu sonho ser nadador? É o que você realmente vibra aí dentro? Então, vamos malhar essa perna. Porque tem o cara que quer ser nadador, não tem a perna forte, não faz nada para que essa perna fique forte.
Vamos resolver uma questão que eu acho que é a questão que o mundo está passando. Eu vejo que todo mundo hoje está infeliz. Todo mundo é muito forte, mas boa parte...
Posso dizer que a maioria.
A maioria. Eu brinco no meu show, que eu falo... A pessoa me pergunta se está bem, eu não posso falar que eu estou bem, eu estou médio. O médio é o novo bom.
Aliás, fala, se você está bem, você já está...
Induzindo
que você tem que
estar
bem. Você
tem que estar bem. Eu acho que está todo mundo meio médio. Eu acho que a gente... Até estava brincando, falando com a minha prima. Eu falei, cara, dá a impressão que o mundo é um grande purgatório. Porque você está bem, mas você tem que sofrer para estar bem. E está todo mundo maluco. E o Instagram mostrando que está bem e não está. E tal. A maioria das pessoas, ela não está bem. Você tem alguma visão sobre isso? Que cai no, na coisa do tipo, porque as pessoas estão fazendo coisas que elas não foram, digamos, direcionadas para fazer? Porque elas estão se forçando a fazer algo que elas não deveriam estar fazendo? Você vê isso?
Olha que interessante, você é um sagitariano nato. Essas perguntas que você tem me feito aqui são perguntas muito sagitarianas, assim, que tem uma relação... com o cosmos, do entendimento maior. Você não está aqui me perguntando, e aí, como é que é o signo de Capricórnio? Você poderia ficar nessa, concorda?
Poderia.
Então, essa...
Quer dizer, só o sagitariano está assistindo, adorando isso, e o cara de peixe está meio
chato. Tá, agora vai falar do meu signo, né? Não, mas é porque Sagitário é um signo que tem grandes questões dentro de si. É regido por Júpiter. Júpiter é um planeta que fala, inclusive, do mestre, da espiritualidade, do autoconhecimento. Todo mundo brinca, fala, sagitariano só gosta de drink, não é isso? Você deve ter ouvido isso a vida inteira. Gosta de festa, de drink, não leva nada a sério.
Mas moleque.
Moleque. E tem um lado do sagitariano que é incrível, que é a sabedoria. Quando vocês vão para esse lado,
tá vendo,
mano? Aí a vida vai ficando legal.
É um dia tu chega lá.
Eu vou chegar lá. Entendi.
Bom, aí respondendo a sua dúvida... que eu também já me perdi um pouquinho, mas tudo bem.
Bora, TDAH show aqui. Aqui todo mundo tem TDAH, relaxa.
Eu sinto que nós estamos num momento de transição. Eu estou falando agora do ponto de vista astrológico. As pessoas têm falado muito assim, e você já deve ter ouvido isso também. A gente está na era de Aquário. Já ouviu isso? Nós não estamos na era de Aquário. O que que acontece? Ainda faltam aproximadamente uns 500 anos para a gente entrar na era de Aquário. Isso para a astrologia é nada, como para a história também, 500 anos é nada. Então, há um movimento dos astrólogos mais profundos ou mais sérios em combater essa história. Então, a gente está num momento de transição. A gente está no fim do período da Era de Peixes e entrando na Era de Aquário. O que é a Era de Aquário? Aquário é o signo que fala da tecnologia, da inteligência artificial... do futuro, da inovação. Então você vê que desde a década de 70, a gente está ouvindo falar desse futuro. Né? Lembra? Ano 2000 vai acabar o mundo, os robôs. Né? Então a gente está cada vez mais caminhando para esse futuro que um dia foi imaginado. Quando que os seus pais, os meus pais, os nossos avós iriam imaginar que a gente conversaria com uma outra pessoa através de uma tela de um celular?
Pois é, já está acontecendo. Por isso que cria-se essa imagem que seria a era de Aquário.
Isso.
Mas, na verdade, é só uma transição para ela.
É uma transição e por isso que está tudo desenfreado e por isso que o ser humano não está sabendo lidar com isso. Nós, que já estamos aqui, não saberemos lidar com isso da melhor forma possível. Então, a tendência é que nós nos tornemos pessoas mais infelizes. O mundo já está outro. Porque a velocidade do mundo é outra.
O que está fazendo a gente ser infeliz é as coisas que a gente construiu para tentativa de ser feliz, seria isso?
Também.
Para nossa praticidade?
Também.
E isso está destruindo a gente?
E eu acho que o que é ruim é que essas ferramentas ainda não encontraram o seu equilíbrio, e acho que nós não vamos ver esse equilíbrio. E é um movimento que nos coloca muito com o olhar para fora. Então, você está o tempo todo olhando rede social, você está o tempo todo olhando...
Se comparando.
Se comparando e colocando isso como uma régua.
Claro.
É muito cruel. Eu terminei de escrever agora um livro sobre felicidade, que eu vou lançar agora em 2024. E eu falo muito dessas questões. A gente está cada vez mais infeliz porque a gente não está conectado com a gente mesmo. A gente vive conectado com o celular, com as redes sociais, com o mundo, mas a gente não se conecta com a gente.
O que você recomenda? É muito interessante esse papo, porque independente de você ter uma crença ou não, você está falando algo que é fato.
Sim.
E eu acredito cada vez mais que essa nossa vida hoje de conexão com todo mundo desconecta com quem de fato deveria se importar.
Sim.
Às vezes eu olho e falo, pô, eu podia estar com meu filho, eu estou conversando com um monte de gente que eu não faço ideia.
Quantas horas do dia que a gente perde olhando, né, as redes sociais, por exemplo?
Você está me falando uma coisa que eu não fazia ideia, que essa era... Você vê, os hippies falavam da era de aquário e tal, não sei o quê.
Na década de 60, o futuro está chegando, né?
O que vai ser a era de aquário?
A era de aquário é onde a tecnologia vai servir o homem, mas ainda não está nesse processo. A gente está...
Está híbrido.
A gente está servindo a tecnologia. É o contrário. O homem está para a tecnologia e não o contrário.
Tá,
então, entendi. Na era de aquário, a gente vai, em algum momento, criar a consciência de que o mundo pode ter todas as ferramentas que a gente tem e muitas outras. Aliás, a gente ainda não viu nem um terço, talvez, do que tudo que vai ser descoberto, né? Então, eu acho que essa coisa da inteligência artificial ainda vai muito longe.
Mas
muito.
Como que a gente lida com ela? O que você observa, os seus estudos recorrentes sobre o futuro, que você é um cara que fala de futuro, né? O que você observa isso na comunidade humana? Assim?
Que cada vez mais a gente vai ter que resgatar a nossa humanidade. Porque, você veja, por arrogância o homem agrediu tanto o clima e nós estamos pagando um preço já. Né? Então, essas mudanças climáticas, por exemplo, é justamente essa mudança que o mundo está vivendo, causadas também por ações humanas. Sim. Acho que tem um lado também de mudança de era. E quando você pega na história que a gente achava, né, tudo tão... Claro que tem uma tinta forte ali, tudo tão carregado, que uma hora o mundo morreu, acabou em água. Não tem essas histórias? A gente está vivendo o fim de mundo. A gente já está vivendo isso. Não significa que o mundo vai explodir, mas é uma troca de raça, uma troca de entendimento, de pensamento. Então, eu acho que as crianças que estão nascendo agora, essas sim entenderão a vida como a gente está configurando hoje de uma outra maneira.
O que altera uma mudança de ano?
A gente entende que, por exemplo, na astrologia, o ano novo é marcado com o Sol entrando no signo de Áries. Porque Áries é o primeiro signo do zodíaco.
Agora me pegou. Vamos lá. Tá o signo.
Então lá, tem Áries, Touro, Gêmeos. Sim. Então tem um início. A astrologia fala de início, início, meio e fim.
Ok.
E recomeço. O início do ano zodiacal é o signo de Áries. E quando o Sol entra no signo de Áries, que isso acontece lá para março, entre o dia 21 e 22 de março, e vai depender... cada ano isso acontece ou no dia 21 ou no dia 20, porque, embora os astros façam caminhos exatos, há uma mudança de graus ali. Estou tentando explicar de um jeito bem simples. Então, quando o Sol pisa lá no signo de Áries, é quando a gente fala assim, o ano começou, para a astrologia. Que não é no dia 31 de janeiro.
Por isso
que
o carnaval, a gente é o mais certo de todos, que a gente começa o carnaval, a gente começa o ano em março,
isso.
Que é quando bate o sol.
Tem tudo a ver.
Tem a ver?
Tem a ver, até porque é a igreja, né, que determina o calendário. Não sei como, tem todo um cálculo que eles fazem, Mas é a igreja que determina o calendário gregoriano.
O calendário gregoriano que a gente tem hoje, ele é contraproducente ao que seria o calendário que você acredita ser o certo? Você começaria o ano em março.
Não é o certo, mas é o que a astrologia propõe. Sim. Né? Então, eu entendo o calendário, esse que a gente tem do ano novo sendo dia 31 de dezembro, como algo social.
Que não muda nada.
Não muda nada, mas a gente não pode esquecer do quanto de energia bacana rola nesse dia.
Tudo bem, porque você tá com seus amigos, com a família.
Você cria uma igreja.
Você bebe, fica maluco, tal, essas coisas todas.
Pula sete ondinhas na praia, isso ok.
Essa é a pergunta. Pular sete ondinhas na praia muda alguma coisa?
Sempre. Porque o ritual, o que ele é? É o convite para eu mudar alguma coisa dentro de mim.
É quase que mental, mas ele é mental só.
Não, eu acho que ele tem uma dimensão espiritual. Você se conecta com a energia da água, com a energia desses deuses. Eu acho que você se conecta.
Sim.
Mas eu acho que o ritual, ele nada mais é do que um símbolo.
Sim, mas é como se eu pulasse também as ondinhas em maio.
Isso. Tem gente que não vai tomar um banho de mar para descarregar no meio do ano.
É isso, você tá querendo dizer. Tipo, não é o fato de ser no dia 31 de dezembro que comer romã vai mudar.
É.
Se você comer romã e você fazer isso em maio e você estiver pensando, quero melhorar a minha vida, você tá trazendo uma energia de positividade.
O que eu acho é que a gente tem um plus aí, que é de estar rolando uma energia muito boa em volta da gente.
Ok.
Quantas pessoas estão comemorando no dia 31? Né? O mundo todo está se conectando numa energia
de renovação. E tem uma coisa que eu sempre olhei nessa coisa do signo, do Réveillon, eu sempre nunca me importei. Mas de um tempo para cá, quando eu vejo que todo mundo está usando branco, eu comecei a entender a paz que todo mundo pede. Porque é uma paz quase...
Uma trégua, né?
É. E não é uma paz da guerra, não é uma paz da Ucrânia, é uma paz para você.
É uma paz
e se todo mundo está pedindo uma paz interna e você observa, assim que eu observo o Réveillon, eu falo assim, caramba, quantas pessoas estão com a cabeça zoada? É quase como se fosse assim, todo mundo que está no Instagram falando que está bem, está admitindo que não está, porque está usando uma roupa branca e querendo quase que em conjunto pedindo uma trégua para você ter uma paz. E ali é o momento que eu acho que você se abraça e fala, também estou precisando dessa paz, vamos juntos nessa.
E acho que é o momento de você se interiorizar, é o momento de você se conectar com algo maior dentro de você. Pode ser sua mente, pode ser um deus, pode ser um santo, um anjo, um orixá, mas você está se conectando com algo muito sagrado em você e dentro de você. Então aí eu acho que quando a gente faz um ritual nessa egrégora, sei lá, você vai para a praia pular sete ondinhas, está todo mundo pulando. É uma energia, uma vibe.
Te alimenta. Né? O que você acredita que é a sua mente?
A minha mente? Poxa, nunca me fizeram essa pergunta. E eu acho que ela é um mecanismo que está a serviço da minha alma. Que a gente poderia chamar dessa essência, daquilo que eu sinto, daquilo que eu me proponho. Isso é minha alma. Mas a minha mente, ela está aqui para me trazer possibilidades de criar e co-criar coisas na vida.
E de onde vem a sua alma?
A minha alma vem de algo muito divino, que qualquer pessoa pode dar o nome que for, mas é algo que se conecta a esse mistério da vida, do universo.
Ok.
Que nem tudo se explica, né? E aí eu quero retomar um negócio que você falou agora há pouco. Como é que a ciência, a psicologia, se conecta para mim com a arte da astrologia? Primeiro que eu acho que por mais que a ciência explique coisas, e ela é útil e necessária, ela não vai explicar tudo.
Ok.
Assim como eu acho que a astrologia é maravilhosa, útil e necessária, ela também não vai explicar tudo. Então, a gente precisa tirar esse dualismo.
Maravilhoso, entendi. É quase como você está buscando mais respostas para suas perguntas.
Exato, e sabe, eu atendo também como terapeuta dentro da abordagem junguiana e já ouvi isso de muitas pessoas que são ditas mais racionais, grandes psicólogos, que tem uma hora, tem alguns casos dentro da análise, da terapia, que a ciência não explica o avanço ou a descoberta.
Até na própria medicina. É o cara que está morrendo e, de repente, ele sobrevive e o médico fala, não imaginava que ele ia sobreviver.
Isso.
São coisas que estão além. E eu acredito muito nisso. A minha desconfiança é a técnica mesmo, que eu não entendo. Vou te dar um exemplo, onde você pode me ajudar. Eu, como um cara, talvez, que não tive esse aprendizado. Meu signo, você falou para mim que eu sou sagitariano,
isso.
Certo? Não estamos focando só em sagitarianos. Depois a gente vai perguntar de outro signo. Mas assim, eu sou um cara sagitariano. Tá, o fato de eu ter nascido no dia 28 de novembro de 1983, isso significa que eu sou...
Você fez 40 anos.
Fiz agora.
Uma idade bem significativa.
Por quê?
Porque a gente entende, para a astrologia, que você está entrando no ciclo de Urano. O ciclo de Urano é quando você quebra as amarras que te trouxeram até aqui ou que te impediram de crescer o tanto que você precisava crescer. Por isso que a gente fala que aos 40 anos há um renascimento e a gente se desperta para uma nova vida.
Por isso que é a crise da meia-idade?
A crise da meia-idade, que é quando você passa pela metanoia. E a metanoia é você falar, você ter consciência de que o segundo tempo começou.
Total.
Aí então, assim, se a média do ser humano viver sim. É 80 anos, é aquele momento em que você vai se perguntar de alguma maneira.
Eu diria que mais, sabia? Desculpa te interromper. Imagina. Mas eu acredito assim, é muito louco isso. A pessoa fala, você está na metade da sua vida. Eu falo, cara, eu acho que não. Eu tenho mais para viver do que eu vivi. Por quê? Porque até os 8 anos de idade eu não lembro o que eu vivi. Uhum. Só que eu vou lembrar quando eu tiver... Se eu não tiver um Alzheimer com 90, eu vou lembrar... Uhum. Eu vou lembrar a minha segunda metade, ela é mais memorável do que minha primeira metade.
Sim.
Né?
É, e tem uma outra coisa. A primeira metade da vida, ela funciona como um... Para você criar um eu. Para você criar um ego. Então você vai criar a sua profissão... Você vai casar ou não, enfim. Mas você vai fazer coisas... Você vai preencher essa tabelinha do mundo.
Isso aqui.
Então, você vai buscar a sua realização profissional, amorosa. Você vai construir a sua casa. Você vai comprar o carro. A partir dos 40, as exigências serão outras. É a sua alma dizendo assim, e agora? O que você quer fazer pra você?
Pra cacete.
Por isso que muitas vezes, aos 40 anos, algumas pessoas mudam de profissão, terminam casamentos longevos... rompem com coisas que pareciam serem
eternas.
Muito eternas. Eu acho que a metanoia é muito legal porque ela quebra nossas certezas.
Que coisa maravilhosa.
E recria um novo ser.
É o momento que o velho põe em brinco e anda de moto. É esse momento, 40 anos.
E tem um lado também muito legal, isso a gente aprende na psicologia junguiana, que é a nossa segunda adolescência. Então, pontas soltas que ficaram atrás voltam para você... arrumar, então você passa a ter mais consciência da morte, da finitude. Por isso que muita gente que não se busca, você vai ver muito tiozinho de 40, que aí entra na academia, faz tatuagem e vai pra balada e quer pegar geral. Como muitas mulheres também aos 40 que quer voltar a ser adolescente. Aí vai, põe silicone, e, enfim, eu não tô falando que isso
não,
é
relaxa,
ruim.
Relaxa. Eu quero mais nisso. Você tá falando numa coisa muito, muito interessante. Que é realmente o que acontece. É. E você tenta entender comportamentalmente. Eu entendo isso pela psicologia. Pela parte mais astral, eu não fazia ideia que tem
e
essa questão.
E pela astrologia, no retorno de Urano, a gente vai passar por três crises nessa época da vida. A gente vai passar primeiro pelo retorno de Plutão, depois pelo retorno de Netuno e depois pelo retorno de Urano para finalizar. Que é finalizar essa fase. Que é justamente quando a vida te fala assim... Não dá para brincar mais, né?
Só falta um pouco... Falta a segunda metade.
Falta a segunda metade, o que você vai fazer com a sua vida?
Eu morro de medo, porque se eu tô na segunda metade da minha vida e eu sou botafoguense, essa é a pior parte.
Por quê?
Porque o Botafogo
é... Eu acho que tu vai chegar nos 80...
Botafogo no segundo turno é a pior coisa que tem.
Você desculpa a minha ignorância
e
meu achismo, porque eu não entendo nada.
Eu vou trazer o futebol para você, assim... O Botafogo é um time que na primeira metade do campeonato é incrível, na segunda ele cai. E eu, como botafoguense, eu tô com medo de tomar viradas toda noite.
É tipo um cara que é viciado. Chega aos 40, começa, entendeu?
Exato.
Então eu vou pedir pra Voz da Consciência trazer pra gente. Você sabe quando que o time foi fundado?
Vamos ver.
Você consegue?
Você deveria saber, hein, Maurício?
Isso é maravilhoso.
Porque a gente vai tentar entender o signo desse...
Do Botafogo. Dá pra entender o signo das fundações de coisas?
Ó, por exemplo, tudo que tem uma data... que iniciou numa data, que foi fundado numa data, que nasceu numa data, tem um signo, tem uma regência.
Tem aqui,
do
ó.
Do céu.
12 de agosto de 1904.
Leonino. Leonino total. E o signo de Leão é um signo muito interessante, porque fala muito do desenvolvimento da criatividade, do desenvolvimento das forças psíquicas, das forças físicas. Leão, rei da selva.
Mas O que
tem a ver, né?
Não, maravilhoso.
Legal, né?
Mas assim, você consegue já analisar e falar, porra, por isso que o Botafogo caiu?
Não. Aí teria que analisar, por exemplo, o dia...
O mapa astral,
teria que analisar o dia que esse jogo aconteceu.
Maravilhoso o que você está falando. Você está falando é o seguinte, existe uma característica... Vê se eu entendi. Sou meio burrão,
existe
mas...
Existe um potencial.
Potencial, pá. Se você quer se aprofundar, tu vai no mapa astral.
Isso.
Porque assim, é quase aquele jogo cara a cara. Você fala assim, profissão, padeiro, você vai tirando, louro, você vai... Sagitário, tu já sabe assim, Sagitário tem uma característica, isso. É isso daqui. Mas eu vou me aprofundando, vai afunilando até eu descobrir quem é você de verdade.
Primeira coisa que já muda tudo, ascendente. Quando você nasceu, tinha um signo ascendendo no leste.
Eu nunca soube o que é ascendente.
É, isso aí eu também nunca soube.
Por isso que eu tô casado, eu não pego mulher por causa disso.
E eu solteiro sem saber.
Porque você não sabe ascendente?
Pô, nessa hora eu preciso estudar com você. Aí eu separo da minha mulher e vou pegar geral.
Não, coitado. Aí ela vai...
Não. Né? Amo minha mulher, eu quero ficar com ela a vida inteira. Mas
qual
se eu fosse
é o signo dela?
Capricórnio.
Bom.
Mas eu sou Sagitário, já fiquei sabendo que é ruim.
É ruim, mas...
Tá vendo?
Mas...
Já fiquei sabendo.
Caraca,
já me falaram.
Olha só, eu sou Capricórnio, meu pai era Sagitário.
Calma.
Por isso que ele...
Mas você não transava com seu pai. Espero.
Eu não queria... Vamos falar de outra coisa.
Não, o bom de Capricórnio pra Sagitário é que ajuda a ter pé no chão. E Sagitário para Capricórnio dá um pouco mais essa coisa da leveza, da liberdade, do curtir a vida.
Antes de a gente chegar nos signos que não batem, me fala do ascendente.
Tá.
O que é o tal do ascendente?
Quando você nasce,
okay.
Tem uma configuração no céu de planetas.
Tá.
E a cada...
Desculpa te interromper, vou interromper agora pra caramba.
Vai.
Quando você fala retorno de Júpiter, é o quê? Isso daí? O que é retorno? Ele foi para onde, Júpiter?
Não, é assim... É outra história. Quando a gente fala de retorno de planeta, a gente está falando que o planeta está passando de novo pelo mesmo grau, pelo mesmo local do teu mapa que estava quando você nasceu.
Fazendo a órbita dele.
Isso.
Tá. Entendi. Às vezes demora 10 anos,
dez
às vezes demora
anos.
Um
Cada
ano.
Cada planeta vai ter um ciclo.
Entendi. Ah, entendi. Gente, esse ano do Maurício é o ano do retorno de Urano.
Isso. Se
ele depois de 50 anos, o Urano vai voltar,
isso,
hein?
Isso.
Significa que ele vai estar mais criativo, porque o Urano tá doidão. É isso.
Isso.
Tá, para deixar mais fácil.
Quando você nasceu, o Urano estava num determinado lugar do mapa. Numa órbita dentro de um signo, fazendo as relações dele ali. Depois de 42 anos, que demora aproximadamente entre 40 e 42 anos... Para Urano fazer uma volta toda no zodíaco. Aí ele vai caminhando. Aí por isso que eu te falei, você está no momento do seu retorno de Urano, porque Urano está retornando ao ponto que era de origem dele.
Isso significa que...
Você está num momento de transição, de metanoia, de transformação, de...
Que é o meu novo nascimento.
Que é o seu novo nascimento.
Putz! Nossa!
Quebrar as amarras.
Cara!
Romper as amarras.
Marcão, pega isso, vai na Vila Madalena hoje, já pede um uísque, chega nas minas, mano.
É, ascendente. Você
está no retorno de Urano.
Retorno de Urano.
Foda-se que ela não esteja, fala isso.
Tá, retorno de Urano e o que mais que eu posso usar? Ascendente o quê?
Ascendente, o que é ascendente?
Ascendente, que a gente vai explicar agora.
É o signo que está ascendendo.
Isso. No leste, né?
No leste.
Meu Deus.
Nossa, vai pegar muita mulher, velho.
Hoje ele vai arrasar,
vai transar muito esse cara.
Bom, aí já depende dele, né?
É, mas aí...
A astrologia vai ajudar, mas...
Tem que ter o retorno do Viagra. Ali.
Retorno do Cialis.
Retorno do Cialis, é outra história. Tudo te conto.
Tá bom. O signo ascendente, ele vai ter algumas funções no nosso mapa. Primeiro de tudo, ele vai mostrar como o seu signo vai agir. Vamos colocar assim.
Tá.
Então você é um sagitariano,
okay.
Otimista, alegre, entusiasmado, gosta de viagem, gosta de ter amigos, é o cara que faz piada, é o bem-humorado. Cuidado pra não ser o tio do pavê.
Ah, eu sou já.
É?
Ah, já sou.
Isso é uma característica de Sagitário.
Já sou. Sem me falar. Vejo como Otávio Mesquita acordando as pessoas com buzina. 50
anos. A gente acha até bom, a gente acha até legal.
Eu acho legal.
Já estamos lá.
Não fala cuidado, eu quero ser inscrito.
Ah, então tá bom.
Pavê é bom, pô.
Pois é.
O tio da rabanete é triste. Mas continua, desculpa.
Não, mas é porque às vezes o Sagitário faz piada fora de hora e aí comete sincericídio.
André! Sabe? Sou eu ganho dinheiro com isso, André.
Pois é.
Eu trouxe você aqui, tem uma porrada de tia que deve estar assistindo. Um abraço, tia Neide. Por que que
eu
não perguntou?
Tia Neide também.
Toda Neide é uma tia. Exato. Ela já nasce tia. Olha, isso é sincericídio. Tem uma tia que fala, nossa, mas que absurdo, menina interrompe. Sim.
Exato. Tá aqui pra isso,
tô
inclusive,
aqui.
Né?
Não me critique. Isso daqui sou eu que vim pra cá. É o retorno de Urano.
Não, o seu sol em Sagitário.
É o meu sol em Sagitário.
Sol em Sagitário.
É.
E aí, então você tem todas essas características... E aí você tem um ascendente. No seu caso, eu não estudei o seu mapa,
okay.
mas eu sei que o seu ascendente é aquário.
Porque você, antes de começar essa entrevista, você me perguntou quando que eu nasci.
Qual o horário que você nasceu, dia, mês e ano.
Aí eu preciso te interromper toda lá. Dona Neide vai ficar maluca. Muda por minuto? Se eu falei 11 horas, e na verdade foi 11 e 2.
Não.
Eu tô te dando uma informação errada e eu agora, na verdade, sou Libra. Eu tô muito vivendo uma vida errada porque o cronômetro do cara que botou ali tá um minuto atrasado no horário do Brasil. Sabe, essas que são as minhas dúvidas.
Sim, ó, a gente tem uma técnica na astrologia que faz a correção do horário de nascimento. Isso funciona muito, por exemplo, para quem nasceu nas décadas antes de 90, que os relógios eram, não eram digitais.
Eram analógicos, né?
Eram analógicos. Então, imagina que aquilo poderia trazer alguns atrasos.
Pois é, porque eu sempre pensei nisso. O cara fala assim, não, meu ascendente é Áries. Só que, na verdade, é o relógio do cara tá 10 minutos adiantado, porque o médico que anotou, e isso faz ferrar a vida dele inteira.
Pois é. Mas a gente tem uma técnica dentro da astrologia, não é uma técnica simples, poucos astrólogos fazem, que é de correção horária. Então, se você tem essa dúvida, se de repente sua mãe fala, não, colocaram lá na certidão 2h20 da tarde, mas você nasceu às 3 horas. Então, a gente vai fazer um estudo, vai fazer todo um cálculo para chegar ao horário mais aproximado.
Isso
a gente tem como...
Voltando para o ascendente.
Para o ascendente. Então, o ascendente, na verdade, é a nossa roupa. Pensa que, assim, a sua nudez... Pode fazer piada.
Relaxa.
Tô falando
e
esperando
eu sou piada. Tomadeiro. Eu não sou esse tio do pavê, não, irmão. Brasil mudou, irmão.
Brasil mudou?
Urano chegou.
A astrologia tá te mudando. Né?
Urano chegou semana passada, eu tô outro.
Não, não muda tanto.
Não muda, tá? Não. Então, ouve só, eu pelado. Cara, eu volto.
Não, mas assim, a gente vai mostrar nossa alma, nossa nudez, não é pra todo mundo. Você se protege pro mundo. Né?
O mesmo sagitariano, que é um cara sincericido, não sei o quê.
E sagitariano é aventureiro também, né?
É, pra cacete.
Você se sente aventureiro?
Eu sou um idiota. Não, falo o que eu penso.
Aventureiro.
Eu sou um aventureiro, André. Sou.
Sabia. Com esse ascendente em aquário, então, você é super inovador, você tá sempre ligado no futuro, no que pode ser diferente.
Chama-se ansioso, é isso.
Também. Isso traz uma ansiedade grande, porque... O que acontece? O que é o ansioso? É aquele cara que fica ligado no futuro.
Sim.
Aquário, a missão dele é o que dá para acontecer. Aquário não tá nem no passado, nem no presente.
É o tecnológico.
Tecnológico, o avanço. Então, tudo que vai favorecer a mudança da humanidade, da consciência da humanidade. E é muito legal, porque Sagitário, com ascendente em Aquário, me mostra alguém muito, assim, aberto ao mundo, às novas possibilidades... a não gostar de fazer as coisas sempre do mesmo jeito.
Nossa, sou eu 1000%.
E elétrico, acelerado, e também, assim, um cara sem preconceito, que eu acho que é muito legal.
Eu tenho um pouco, o Marcão.
Aí errou.
Eu tenho o Marcão.
Eu errei, muito,
não. Não, pior que eu não tenho mesmo, cara.
Comigo,
Não, acho que todo mundo tem um preconceito, mas eu gosto de quebrar os preconceitos, tanto que eu fiz esse programa.
Isso é aquariano. Esse programa é aquariano. Aquariano no sentido... De que você tá aqui quebrando paradigmas.
Sim, eu tava tentando ver o primeiro AX para saber o signo do AX.
Tenta encontrar.
Procura.
Eu tô procurando.
Procura. É muito fácil esse trabalho. É só botar. Desculpa, né? Parabéns, Marcão, por uma tentativa difícil.
Eu tô tentando, cara.
O ascendente.
Aí o ascendente, então, que você tá me falando é o seguinte: vê se eu sou. Eu sou Sagitário. Nasci no dia 28 de novembro, então eu tenho características do Sagitário. Mas tem momentos que eu sou aquariano?
Então, eu vou te interromper agora.
É tua.
Sagitário é o teu sol interno. Às vezes você olha para uma pessoa e não fala assim, aí depois de conviver, você fala assim, nossa, não pensei, não imaginava que você fosse assim. Achei que você fosse mais legal, achei que você fosse metido, achei que... Por quê? O nosso ascendente é o que nos mostra para o mundo. Então, você sempre vai ser sagitariano. Isso não vai mudar nunca. Essa história que, depois dos 30, muda o signo, passa a valer o ascendente, não existe. O que acontece é que quando alguém te olha, a primeira coisa que ela vê é o ascendente, que é a tua roupa. Então as pessoas vão olhar para você, muitas vezes vão achar que você é super aquariano só. Que você é inventivo, criativo.
Mas onde eu sou sagitário?
Oi?
Onde eu sou sagitário? Assim, eu sou sagitariano. Isso. E as pessoas olham para mim e falam, porra, é um aquariano.
Mas aí
eu sou um bipolar, eu sou maluco.
Não, são características que você carrega. Algumas ficam mais latentes.
Ok.
E aí, como essa do ascendente. Então, você olha, ele é meio aquariano, meio loucão, né?
Sim.
Porque as pessoas devem falar isso de você. Ah, acho que você é meio louco.
O aquariano é o quê?
Louco.
Tá ok, bacana. Aí, esse é o corte que chegou em você. Sua louca do caralho.
Não, é porque assim, a gente brinca, né, com as coisas da loucura. Porque Aquário nunca tá no tempo presente, ele tá sempre no amanhã. Então ele é o cara, ele é a pessoa que vai sempre ver além. Ele vai enxergar o que ninguém tá enxergando.
Visão.
Visão, visionário. E todo visionário também pode ser um pouquinho louco, deve ser um pouquinho
louco. Claro, entendo, entendo. Porque é uma coisa mais perturbada.
Então, o nosso ascendente vai mostrar muito da nossa dinâmica, de como a gente se mostra para o mundo e de como o seu sagitário funciona. Então, eu vou dar um outro exemplo. Um sagitário com ascendente em Capricórnio vai ser completamente diferente de você.
Vai ser mais corretinho.
Vai ser mais correto, mais comedido. Vai gostar de se aventurar, mas não vai gostar de se expor. Vai ser uma pessoa que vai ter uma luta constante dentro dele. Pulo esse abismo e conheço o novo ou fico aqui no conhecido?
Entendi.
Você não. Você é um sagitário que vai querer pular esses abismos, esses desconhecidos, com a coragem aquariana de que no futuro há algo melhor.
E quando a pessoa fala, sou a lua, mas eu tenho a lua em virgem, você fala, porra, cara, é muita coisa para decorar, Marcão.
Por isso que a astrologia busca a individualização do ser. Você está vendo que cada coisa vai te particularizando mais?
Sim, é o que eu falei, do funil.
Do funil. Ele então é a lua já é o terceiro funil que vem aí.
É o mapa astral isso
é
daí?
É o mapa astral. Ah. Nós temos todos os signos no nosso mapa.
Ok.
E nós temos todos os planetas dentro do mapa. Quando você fala assim, ah, não gosto. Tem um signo que você não gosta?
Não sei, tem pessoas que eu não gosto.
Então, tenta lembrar o signo dela, não consegue?
Ah,
nunca reparou, assim, tipo... Isso
não
aí,
sei.
Então, isso aí é aquariano, né? Tipo, de não reparar muito nos detalhes. É aquariano, bom. Né? Mas E aí, o que acontece? Por exemplo, você fala assim, ah, eu não gosto do signo de Áries.
Ok.
Você vai olhar lá no seu mapa, você tem alguma coisa difícil em Áries. Então, quando você se depara com um ariano, você está se deparando inconscientemente com algumas coisas difíceis do seu mapa.
É aquela famosa história da psicologia que o que você não gosta no outro é o que você não gosta em você.
É a sua sombra que pode estar reprimida ali, que talvez você nunca tenha acesso a ela, mas que é algo que tem em você.
Interessantíssimo.
Né?
Interessantíssimo.
Então, essa conexão que eu falo que a gente tem, inconsciente, misteriosa, espiritual.
Eu tenho uma pergunta tão estúpida.
Faça.
Por que que gêmeos são tão diferentes, sendo que eles nasceram no mesmo minuto ou na mesma hora? Não, mas tem gêmeos que são muito diferentes. Tem um cara que ele é mais, sei lá, autoritário, o outro é mais leve e tal. E eles nasceram no mesmo período, né? Como é que isso explica?
Primeiro que, assim, os gêmeos nunca vão nascer juntos.
Não, vai ter uma mudança
Vai ter uma mudança de minutos ali.
É aquele negócio que a gente estava falando do cronômetro.
E isso já gera toda uma energia de mudança no mapa. E, de novo, ninguém é igual a ninguém.
Sim.
Então, as dinâmicas... os propósitos, as questões kármicas que cada um está trazendo, por mais que eles sejam um duplo, tem uma individualidade. E eu acho até que as questões como essas, de você nascer gêmeo com alguém, faz parte de um processo kármico, no sentido de que você tem algo para resgatar ali. Você pode ver que ou são muito amados ou se odeiam. Eu já vi casos de gêmeos.
Pô, tem que ver a série da Globoplay, maravilhosa.
Qual?
Do Vale o que está escrito.
Ah, maravilhosa.
São as gêmeas que se odeiam.
As gêmeas do
sim,
ali é um excelente exemplo. Ali é uma questão kármica. Você vê a disputa pelo dinheiro, pelo poder. Né? E pelo dinheiro, porque o dinheiro traz o poder ali, né? Sim. Então, ali é um grande exemplo do que a gente aprende na espiritualidade, que laços consanguíneos nem sempre serão os melhores laços da nossa vida.
Você já deve ter respondido essa pergunta para milhões de pessoas, mas nunca aqui no Achismo. Você consegue me definir? Eu sei que você já fez essa resposta, você não aguenta mais.
Vamos lá.
Eu vou falar um signo, você vai me falar as características deles.
Bom. Tá? Ótimo.
São 12 signos,
isso.
Né? Vamos lá. Eu não sei a ordem.
Vamos lá.
Acho que é mais fácil você.
Áries, começa no Áries.
Você descobriu do Achismo?
Eu descobri.
Que dia?
Dia 1º de outubro.
Librianíssimo.
Esse projeto é libriano.
Maravilhoso!
Ou seja, é um projeto equilibrado.
É um projeto que prima pela diplomacia, mas no sentido de relacionar-se com o outro. Você jamais faria esse projeto sozinho, jamais fará sozinho. Pelo menos dentro dessa configuração que nasceu. Você precisa do outro sempre aqui. E o outro é o teu material, de, tua matéria-prima.
Sim, é os dois, né?
É o signo da relação.
Marcão, atrapalhando pra caramba, é isso.
Parei já.
Libra é o signo das relações. É o signo da diplomacia, do equilíbrio, da arte. E olha, eu fiquei tão feliz quando vocês me chamaram pra vir aqui, porque assim, as pessoas geralmente me chamam pra fazer uma entrevista é pra eu falar de previsão. Ah, e o que, que vai acontecer?
Eu não fiz uma pergunta de previsão, né?
Você entendeu? Então, quando você tem a possibilidade de mostrar as coisas de um jeito muito mais legal, mais profundo, e responder coisas que as pessoas têm dúvida...
Sabe por que eu não te perguntei de previsão?
Por quê?
Porque eu vou jogar real. Eu ia perguntar, óbvio. Aliás, vou perguntar.
Vai,
né? Quer saber as previsões? Mas conforme você foi falando comigo, eu fui entendendo a complexidade do que você faz.
Tá.
Eu vou te explicar. Quando você fala previsão assim, ah, o Vasco vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não é... A primeira resposta que você me deu quando eu comecei a conversar foi, Maurício, eu não sou um cara que prevê.
É.
Eu sou um cara que estuda a ambientação do que está acontecendo aqui. Você não tem, então, uma resposta certa se o Vasco vai ser campeão brasileiro. Mas, se vai ser um ano onde o futuro vai estar latente, a questão não sei o quê, vai ter muita... A lua vai não sei o quê, mexer na maré. Times que têm possibilidade de ter uma coisa mais equilibrada têm mais chances de ganhar um campeonato. Só que até falar isso, é mais rápido você falar o Vasco é campeão brasileiro.
É isso. E fora que se eu tiver que fazer uma previsão para um time de futebol, eu tenho que olhar o mapa de todos os jogadores que estão
em campo. É isso que eu tô falando.
Tipo... Mapa pra cacete.
Então, assim, quem vai ser o novo presidente? Você vai olhar e falar assim, pô, esse daqui nasceu nesse dia, esse daqui nasceu nesse dia. O mundo está nesse momento. Então, esse tem mais possibilidades isso, de acordo com essa situação. Olha, pô, em uma hora eu consegui entender o que, que você faz. Assim, óbvio, não exatamente...
Não, mas é isso mesmo.
Por isso que eu acho que é muito pressão.
E tem os caras que são videntes, que não vão precisar de
que
nada
não é você.
Disso, que não sou eu.
Eu sei.
Que vai olhar lá pro campo e falar assim, hoje quem ganha é o Vasco.
Sim.
É de Rezinho. Fazia muito isso.
É, mas quem? Eu acho que... Não é. O Regis, às vezes, ele faz uma piada, um entretenimento.
Mas eu acho que... é sensitivo.
É, mas eu acho que o vidente, ele apareceria muito mais com os Sporting Bet que tá aparecendo, os videntes aparecer milionário, desculpa.
É, então.
Nunca teve tanta chance do cara ganhar dinheiro com coisa. Mas
tem
eu...
uma outra coisa também, que eu acho que essas pessoas que estão muito conectadas com a espiritualidade e que têm essa questão da vidência, elas não estão aí pra... Que diferença vai fazer... Alguém adivinhar resultado de jogo. Pra humanidade.
Ah, tá. É, o cara pode ficar milionário e ajudar a África, desculpa.
Não, aí tudo bem, é um propósito.
Aí, Márcia, ô Márcia, porra, acerta. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, joga nele, fica bilionário e ajude a África.
Pois é.
Mas eu entendi a sua complexidade.
É,
a complexidade
tipo,
do que você...
A gente tá ligado em outras coisas. Eu quero que você seja feliz. Eu não quero saber se o Vasco... Ou...
Porra, mas o Vasco ganhar faz o cara
feliz. Você
vai
ficar feliz, né?
Pois eu é, não, eu sou essa. Botafoguense.
Ah, é verdade.
É, eu sou Botafoguense. Mas vamos lá. Entendi. Então, o Libriano, que é quando começamos o projeto, ele é uma pessoa mais diplomata.
Diplomático, ele é mais afetuoso, ele quer buscar o equilíbrio e deixar todo mundo bem. Aliás, esse é o dilema de Libra. Nem sempre as escolhas vão ser... adequadas para todo mundo.
Porque alguém vai se ferir, alguém vai ficar bem.
Normal,
outro vai
e
ficar
é a
mal.
Vida. Né?
É o isentão.
É isso, ah, nossa.
A moedão, né?
É o isentão. O libriano, ele é isentão.
E aí tem uma coisa feia de Libra que eu acho às vezes, que é assim, amigo de todo mundo. E ninguém é amigo de todo mundo. Não é?
O Daniel é Libra?
Acho que Daniel Zuckerman é Libra.
Tem que ser.
Se o Zuckerman não é Libra, ele tem que falar para ele falar. Ele nasceu no dia errado.
Ele é muito amigo de todo
ele
mundo.
É muito né? demais até.
Mas acho que ele é de outubro, não é?
Ele é. É verdade.
Se for até o dia 20, 21, ele é libriano.
Vamos lá, esse é o libriano.
Esse é o libriano, mas ele é o cara que vai saber fazer relações.
Sim.
Então, essa característica de Libra é maravilhosa. Como todo signo tem luz e sombra. Todo signo tem o seu lado maravilhoso, que vai ajudar a humanidade em alguma coisa, e tem características que são péssimas. Então, a gente está falando aqui de Libra, óbvio que Libra não é só o isentão.
Sim.
Mas não queira colocar Libra para decidir coisas.
Ah, porque ele vai ferir alguém, ele não
isso,
quer...
Isso, ele quer buscar a paz mundial,
cara,
e não dá.
Tu já parou para pensar que dá para fazer... Assim, obviamente é um entretenimento maravilhoso, que é você montar uma empresa através dos signos?
Então, a gente atende pessoas quando vão montar uma empresa, e aí a gente busca a melhor data. Como, por exemplo, quando você vai casar. Tem muitos casais que me procuram, a gente quer casar, a gente gostaria de casar no mês de setembro. Aí eu vou pegar os dois mapas daquele casal. Trisal ainda não foi, mas...
Ok,
né, em breve. Os monogâmicos que foram lá. E a gente vai entender qual é a melhor época do ano para aquilo acontecer.
Sim.
Alguns astrólogos fazem isso com os filhos, eu não concordo. Eu acho que existe uma força misteriosa que...
É para nascer no dia que é para nascer.
É, entendeu?
Se é que é para nascer também. Por isso que as pessoas, às vezes, estão tentando engravidar e não conseguem.
E, às vezes, o karma daquele espírito é vir só até aquele momento, né?
Saquei.
Os abortos espontâneos falam muito disso, né?
Vamos continuar nos signos, que eu tô gostando. Libra. Aí, depois de Libra...
Quer que eu vá falando
escorpião.
Aqui?
É, quer escorpião. Começar por Ares?
Acho que ele sabe, acho que ele sabe.
Ah, acho que você sabe.
Acho que ele conhece o negócio.
Tenta aí, vai.
Tá bom, vou tentar.
Se errar, aí, eu sim, falo. Tô com...
Se eu tiver alguma
ele
coisa
estudou,
equivocada...
Assim,
vamos ver.
Ele... Mas não, acho que ele vai saber, velho. Ele faz na Band, lá ele sabe.
É, pois é, pois é.
Vamos ouvir ele um pouquinho.
Escorpião é o próximo signo, depois de Libra. Escorpião é um signo muito interessante porque eles são muito sedutores. Você conhece um escorpiano pelo olhar. Eles têm um magnetismo no olhar que muitas vezes causa até um pouco de medo, porque eles são poderosos.
Cacete.
Escorpião é o signo do poder.
É o transudo.
É, mais ou menos.
É o signo isso, mais transudo que tem,
isso,
é o escorpião.
Isso, é. É o signo que mais namora, que mais transa.
Ok.
Né? Porque eles têm essa necessidade do erotismo.
Que ataca pelo rabo.
Aí é você que tá falando.
Não. É uma piada que eu
tenho. Tem a ver.
Mandei mal essa piada?
Não, eu não acho.
Ah, é que pode ter alguns escorpianos que sim, né? Seja por esse
caminho. Ok. Mas,
mas não dá pra generalizar, né?
Ele é um escorpião, ele... Mas, por exemplo, um homem ou uma mulher que tá casando com uma escorpiana ou um escorpiano, tem que ficar atento, porque, pô,
não,
se você não der no couro...
De, eles gostam de namorar, eles gostam de sexo. Eles gostam da intimidade, porque... O símbolo de escorpião é o signo da sexualidade. É o signo do erotismo. Ah, então significa que todo escorpiano transa o dia inteiro e não faz outra coisa? Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando de todos os signos, escorpião é um signo predisposto ao erotismo. E todos nós temos escorpião em algum lugar do mapa. Tem essa também. Então... Ah, de repente você pega um libriano ou um taurino que gosta muito de transar. Você vai olhar lá no mapa dele, tem algumas questões em escorpião que trazem esse favorecimento para ele.
Sensacional. Vamos lá e depois é Sagitário.
Sagitário. Sagitário é o signo que fala da descoberta do mundo novo. Então, por isso que a gente fala que Sagitário é tanto o signo das viagens como o signo das descobertas. E a gente está falando também de um signo que se relaciona muito bem com novas culturas, com novos conhecimentos, com a filosofia. Quando a gente quer saber como é que vai ser a nossa vida acadêmica pela astrologia, a gente vai analisar o que a gente tem em Sagitário, o que a gente tem no nosso signo que se relaciona com Sagitário, porque também tem essa característica dos estudos superiores, da mente superior.
É um questionador. Sábio,
um questionador, um sábio, mas que, vivendo na sombra, vai para o irresponsável, para o cara que não quer levar nada a sério, que só quer festa, que só quer badalação.
Por que você apontou para mim as três vezes?
É porque você é Sagitário.
É a intuição, né?
Aí depois é Capricórnio.
Depois eu preciso te falar com quem eu acho que você parece, que já devem ter falado isso pra você.
O Boulos, já falaram.
Nossa, eu tô falando aqui com ele.
É uma merda pra mim.
E aí eu
imagina
olho,
que sempre
eu
quando eu tô
Boulos
no banheiro, olho pro espelho, acho que ele invadiu a minha casa. Já parou pra pensar nisso? Sempre olho, pô, acho que ele invadiu.
Não, mas você tem a simpatia do Boulos.
O Boulos é muito legal.
Não,
preciso falar, o Guilherme Boulos é um cara muito legal. Ah, mas eu não gosto dele, não me importa. Ele é um cara muito legal, né?
Sim, foi com a gente, pelo menos foi com a gente.
Tem gente que você não bate...
Mas você já entrevistou ele?
Já, ele é um cara maravilhoso.
E aí dá a impressão que você tá falando
com
seu duplo?
Eu fiz um vídeo com o Boulos...
Genial.
Que sou eu entrevistando ele e tem horas que a gente fica trocando de posição...
Que legal!
Na edição, que parece que ele responde com a minha roupa, eu respondo...
Que demais, que demais. Então, você vê.
E você parece uma outra pessoa.
Quem?
O Didi da MTV.
Todo mundo fala isso.
Verdade.
Acabou. Aliás, ia ser histórico.
Fazer você o Boulos do Didi. Fechar uma casa em Punta del Este.
Pois é, ia ser o máximo. O Didi, eu já falei com ele pela internet. Na época que ele fazia MTV, ele fazia o tarô tarado.
Ah, ele fazia tarô, verdade.
Ele fazia um tarô tarado. E aí ele me contou que muita gente até hoje encontra ele e acha que ele
que
sou
é você,
eu.
É maravilhoso.
E eu já passei pelo Didi algumas vezes.
Pois é, maravilhoso. Vamos lá, próximo é Capricórnio.
Capricórnio.
Tô sabendo.
Pois é, o signo do trabalho. Quer saber o que é trabalho e disciplina, vai conviver
aí,
comigo,
cara.
Minha esposa, cara.
Capricorniano. E se deixar, eles levam a vida e a tudo como uma grande administração de empresas. Porque eles têm uma cabeça de administrar. Então,
por isso que ele não bate com o Sagitário. Porque se o Sagitário é muito festeiro e o Capricórnio é muito...
Responsável. Olha. Capricornianos, tem Capricornianos aqui?
Eu.
Vocês têm recordações da infância onde vocês se sentiam mais velhos do que na realidade?
Eu não tenho recordações, assim.
Mas é maconha.
É.
Ou mas, ascendente pode ser em peixes também.
Eu sei lá, eu nasci 16
anos. Entendi, o Capricórnio ele é o responsável.
O responsável.
O terninho.
O terninho que vai ter hora marcada, o que precisa de sistematização
muito
na vida.
Ele, caralho.
Mas eu não sou nada assim. Porque...
Mas você é Capricórnio?
Sou.
Mas ó, vamos falar uma coisa aqui interessante. Eu acho que ele traz uma dúvida bem legal. Uhum. Uma coisa que eu gosto
ele
de explicar.
Traz, ele é bom.
Às vezes ele...
Mas tá errando muito atualmente.
Eu tô achando que o ascendente dele é peixes. Essa coisa mais deboísta.
Eu nasci que hora, né?
Descubra o seu horário que a
puta,
gente...
Agora é mais meia hora, vai.
Pois é. Ah. Mas ó, o sol... quando eu falo assim, o sol é o nosso signo. É uma proposta para você desenvolver a vida inteira. Então muita gente vai nascer num determinado signo e não vai se encontrar naquelas características. Porque ela precisa se desenvolver através daquele signo.
Entendi. O que você está falando é, você tem um dom que se você focar nesse dom, tu voa.
Por exemplo, que nem ele falou agora, eu não me sinto capricorniano. Se a gente olhar o mapa dele depois com calma, ele vai entender que se ele colocar energia nesses aspectos capricornianos, a vida dele vai fluir melhor.
Aí, começa a ser organizado, irmão.
Entendeu? Então, porque às vezes, isso que eu tô falando, é verdade.
Eu contratei ele pra ele falar, você tem que trabalhar.
Obrigado, então.
Foca no trabalho,
você chama
mesmo.
Um cara pra vir aqui,
todo o achismo, há 4 anos que eu faço, era importante. Pra esse momento.
Me senti importante.
Aliás, esses 4 anos que você me consulta sobre
o achismo. 4 anos que eu falo com ele pra te fazer você trabalhar.
Acho que ano que vem vai ter um ouro novo aí, hein?
Aí depois do Capricórnio é Áries.
Então, só pra terminar.
Ah, tá, terminado. Peraí.
Capricórnio... É um signo que é regido por Saturno. E Saturno é o regente de 2024 e daqui a pouco eu te conto isso.
Puta, agora a minha cabeça foi pro cacete.
Meu ano, é meu ano, hein?
Regido, já vejo um cara fazendo assim. Vamos lá.
Maestro. Né?
Depois é Áries, né?
Não, depois é Aquário.
Aquário. Que é o Aquário, é tecnológico, futurista,
doidão. Do contra. Você já conviveu com um aquariano?
Eu acho que eu sou.
Você é do contra?
Ah, eu sou um
pouco.
Porque
aqui você não tá sendo.
Não, mas é que eu sou questionador do sagitariano, mas eu sou um cara que todo mundo gosta de algo. Eu falo, peraí, será que eu gosto? Não sei se eu gosto disso aqui.
Isso é aquariano, total. E aquariano, o aquariano raiz, porque no seu caso é ascendente, né? Mas o aquariano raiz, você fala assim, eu adoro essa xícara preta. Ele pode até gostar da caneca preta, mas ele vai falar, eu não, eu prefiro a branca.
Não, mas é chato. É insuportável.
Pois é.
Eu falo, eu gosto, cara, mas já viram a vermelha? Vamos ver se a vermelha também é boa.
Mas você é um aquariano já evoluído, então, com o seu ascendente. Porque o aquariano, ele tá sempre querendo ser o diferente, o irreverente. Ele tá sempre querendo ver aquilo que ninguém viu. E aí, quando leva isso para um lado extremo, fica chato.
Fica chato.
Por isso que a gente fala que os aquarianos são os moderninhos do contra. Que muitas vezes tá fazendo...
É o twitteiro.
Isso.
Twitteiro. Twitter é o... Não, nada a ver. A galera é maconheiro.
Mas Aquário é um signo muito legal porque nos dá a visão de futuro. É o signo que deveria pensar a humanidade. Né? Aquariano precisa ser altruísta. Precisa pensar no bem comum. E ele esquecer da individualidade dele.
Pós-Aquário vem peixes.
Peixes. Peixes a gente finaliza o zodíaco, que são os sonhadores. Que são relacionados com as emoções, com os sonhos e com as fantasias. A gente diz muito, né, em astrologia que o signo de peixes nos ensina a sonhar. Então, isso é muito legal, é o signo da fé, mas também é um signo que passa muitos perrengues por ter dificuldade em lidar com a realidade. Você vai ver sempre o pisciano com muita dificuldade para lidar com o mundo real, com as obrigações, com o dia a dia.
Por isso você falou que ele é peixe.
É, porque ele dá essa impressão você de
tem,
ser...
Você tem uma coisinha de peixe, hein? Não só o cheiro.
Ah.
A coisa do deboísmo. É muito, pô, tamo lá, caramba. Quer dizer, um capricorniano com ascendente em peixe, ele trava.
É, então. E aí você olha pra ele e fala assim, um pisciano, né? Um cara super tranquilo.
Maconheiro, André, é o termo. Vamos lá. Vamos usar o nome.
Vamos usar o nome. Então, é. Você olha, vê um maconheiro, vê ele assim, todo deboísta e tal. E aí... Eu ia te chamar de Boulos agora.
Hein? É, pode ser.
Já vai ficando à vontade,
é,
né?
Vai, bala. Porra, pelo amor de Deus, é meu objetivo que você fique à vontade.
É. Aí, o que acontece? Ele deve ter um... Se for esse ascendente em peixes, mas no caso, uma pessoa com ascendente em peixes sendo capricorniano, aparentemente você vai achar que é um cara desligado. Mas eu tenho certeza que ele é um cara responsável, que não foge das...
Para, né? Tá rindo.
Não, para tu.
Tá zoando, cara.
Para tu.
Ele tá sendo debochado.
Acabou com a média.
Ele tá sendo bem babaca. Não,
acabou com a média.
Aí eu não admito.
Eu que não tô admitindo aqui, e você fazer essa cara pra ele.
O cara tá fazendo... Porra, tá fazendo um deboche, claro.
Não, ele tem toda a razão no que ele tá falando. Eu sou um cara que não falta o trabalho.
Isso é verdade.
Não peço nunca nada faltar de saúde, essas coisas.
E se você precisar que ele fique aqui das 6 da manhã às 6 da tarde, ele vai ficar.
Ele fica.
Então é
sem
isso.
Sem a chave, lá fora.
Eu vou esquecer
mas
a chave.
Então é isso.
Isso é verdade.
Isso é isso. Então um Capricórnio com ascendente em peixes provavelmente vai ser assim. Ele tá aqui às 6 da manhã, mas esquece a chave.
É isso aí. Aí depois do peixes é...
Aí a gente começa o zodíaco em
Ares. Agora aprendi. Ares é autoritário.
Autoritário, mandões, tem iniciativa, são corajosos, são guerreiros e muito explosivos e muito impulsivos. Então, é regido por Marte. Marte é o planeta da guerra. Então, Ares é um signo que não espera nada. Não espera por ninguém, ele faz as coisas acontecerem. Só que, como o primeiro signo do zodíaco, é um signo que fala muito da infantilidade também. Você vai ver muito ariano lidando com a vida de uma maneira até infantil, ingênua e negativamente, assim, tudo eu. O mundo
egocêntrico. Quer dizer, o Áries e o Sagitário também não dá tão certo, porque um não. É muito aventureiro, muito louco, até do meu jeito.
É, e vai dar uma explosão, porque Sagitário e Áries são signos que são regidos por fogo, né? São do elemento fogo. Então imagina, fogo com fogo vira uma explosão.
Aí depois do Áries é touro.
Touro. Conhece touro. Algum taurino?
Conheço taurino. Meu pai é touro.
Então...
Meu pai é touro.
Os taurinos são bem interessantes da gente conviver, porque a gente aprende com eles o que é estrutura, o que é estabilidade, o que é constância, o que é trabalho, o que é determinação... Mas são pessoas que aparentemente não se relacionam... Aparentemente não. Não se relacionam bem com as mudanças. Você quer ver um taurino sair do eixo, você propor uma mudança não planejada.
É a pessoa que não gosta de viajar no improviso.
Isso. Entendi. Que vai pegar sempre o mesmo caminho, que vai fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Agora,
o velho.
Capricórnio é mais o velho.
Tá.
Touro é mais a constância. Agora,
rotina.
Rotina, isso. Se você pegar um taurino com ascendente em aquário, aí vai ser um taurino mais arrojado.
Entendi.
Se você pega um touro com ascendente em touro, o cara é empacado. Porque a grande dificuldade do taurino é ele tem medo de perder...
Mas dá pra você ter o signo ou ascendente no mesmo lugar?
Dependendo do horário que você nasce, sim.
Mas não é o próximo signo ou ascendente que você me ensinou aqui hoje?
Sim, mas dependendo do horário que a gente nasce, o sol está em determinado signo e o signo que está ascendendo é aquele
próprio signo. O cara que nasceu para ser aquilo.
Para ser aquilo. E eu vejo muita gente no consultório com essas configurações com dificuldade de viver as propostas daquele signo.
Entendi. O touro, então, ele é o cara que pode ficar empacado.
Pode, mas é o cara trabalhador, é o cara que vai construir coisas através da constância e gosta muito dos prazeres.
Por isso o chifre.
Também.
Entendeu?
Mas é assim, é que a gente tem que lembrar, assim, taurino gosta de boa cama, boa mesa. Então você vai ver taurino sempre lutando com a balança, dormindo demais, precisando...
São hedonistas.
Isso, é o prazer.
Aí depois é leão.
Leão. Não, gêmeos.
Não, inventei aqui.
leão, tô indo na... Né? Não, gêmeos, signo da comunicação, os falantes. Gêmeos é um signo que tá curioso, que tá atento a tudo... Se é um geminiano aqui conversando com você, passa a borboleta, ele vai atrás da borboleta e te deixa aqui. Mas é um signo que nos ensina a expressar. Você vai ver grandes apresentadores de TV, grandes comunicadores, cantores, artistas sendo geminianos. Precisa expressar para o mundo aquilo que ele sente. Mas são aéreos, tem muita dificuldade de concentração. E uma coisa que gêmeos e sagitário têm... que eu sempre falo é: lute contra a procrastinação. Porque Gêmeos e Sagitário são dois signos que têm uma tendência absurda para procrastinar.
Diferente do Áries.
Diferente do Áries, vai fazer. Que vai e faz.
Tô, né, aprendendo pra cacete. Depois do Gêmeos é...
Gêmeos é Câncer.
Câncer. Minha mãe, respeito.
Opa.
Não pode falar mal, né?
Não, ele é babaca. Ele é Libra, no caso não sabe.
Os cancerianos, eles são muito nutridores, né? Afetivos. Então é aquela comida de vó, é aquela casa gostosa.
Acolhimento.
São intuitivos e muito reservados. Lembra que Câncer, o símbolo dele é um caranguejo. E o caranguejo, ele tem aquela casca dura, tanto que as pessoas que consomem o caranguejo precisam até de uma técnica para quebrar. E eu acho que isso é bem simbólico, porque mostra muito como é...
Força externa e interna.
Muito sentimentalismo, é o signo da memória, da família. Por isso que é um signo do rancor, do passado, daquelas pessoas que ficam olhando sempre para o que foi. É um signo que favorece muito a depressão, a melancolia, porque é o signo que olha para trás. Caranguejo anda de lado, né?
Que louco. Aí depois é?
É Leão.
É Leão.
Leão é um signo que fala... Né, dos caras egocêntricos, das pessoas que gostam de ser o centro do mundo, mas são pessoas generosas. Isso que eu falo, né? Tem a luz e a sombra de cada signo. Você vai encontrar muito leonino bacana também. Generoso, alto astral, coração bom, que vai gerar oportunidades para as pessoas, mas são fortes, determinados e intensos, assim como os escorpianos.
E depois?
Virgem.
Virgem.
Que é o signo que muita gente fala mal, porque é um signo que nasce para ser crítico e para colocar ordem na vida. Então é o virginiano que vai dizer assim: olha, tá aqui um fio. Aqui não tem todos os botões.
Entendi.
É o detalhe. Ele nasce
perfeccionista.
Perfeccionista. E aí se perde porque busca uma perfeição que não existe. São cricas, são chatos, porque querem a organização do mundo. E aí é difícil, porque isso nunca vai existir da forma como um virginiano lida. Mas o virginiano é sempre uma pessoa muito doadora e muito cuidadora, né? Os virginianos, eles são excelentes cuidadores.
E depois?
Acabou.
Aí acabou.
É Libra.
Aí é Libra, volta tudo. Interessante isso, quer dizer, se você quiser fazer uma equipe. É quase como assim, cara, eu preciso ter um chefe mais, sei lá...
Mais arrojado,
que é um aquariano. E aí eu vou ter um elemento desse daqui. Esse daqui não pode entrar na equipe, porque esse daqui vai brigar com o chefe. Daria pra fazer?
Dá. A gente só não pode levar a astrologia como algo excludente, né? Eu
porque acho tem que... uma pastoral.
É, porque assim...
Cada indivíduo
tem as suas características. Então, por exemplo, quando uma empresa me procura e fala assim, olha, eu tenho esses candidatos. A primeira coisa que eu pergunto para esse gerente ou para quem está ali cuidando da vaga, o que você espera desse funcionário? Ah, então eu espero que ele seja comunicativo, eu espero que ele seja proativo e eu espero que ele seja mais duro. Então eu vou olhar para aqueles mapas e entender se aqueles mapas têm essas características. E se não tiverem essas características, se há a possibilidade de desenvolver.
Para finalizar... Primeiro eu preciso falar do seu livro aqui.
Esse é seu.
Então vamos falar do meu livro aqui, que é Os Astros Guiam Seu Destino, Astrologia Prática para Descobrir o Propósito da Sua Vida. Eu vou ler. Gostei do assunto.
Obrigado.
Mulherada, se prepara. Cara, a Emily vendo. Mas é...
Até a Emily, você vai conquistá-la de um outro jeito agora.
Emily, tá assim. Se prepara, amor. Você, como Capricórnio, se prepara. Prepara seu terninho que eu vou chegando. Eu preciso fazer a previsão para 2024. Eu trouxe você para isso, caguei para esse assunto, me interessei em outro. Me interessei em outro muito mais legal, que na minha cabeça eu acho que fala com todo mundo.
Sim.
Mas vamos lá. O que você vê para 2024?
A gente fala muito das regências e eu quero falar de duas regências importantes que a gente vai ter em 2024. Primeiro que a gente tem aí Saturno, planeta de Capricórnio, que rege o signo de Capricórnio, dizendo que será um ano de muito trabalho. Quando eu falo de muito trabalho, não é que vai ter um monte de oportunidade de trabalho. de trabalho interno. O que você quer construir para a sua vida? Quais são os seus valores? Isso está sólido dentro de você? Isso é uma questão, né? Outra coisa, Saturno trazer para a gente, o senso de responsabilidade. O que eu faço no micro afeta o macro. E assim, plantou, colheu. Você não vai colher chuchu se você plantou cebola. Uhum. Então, Saturno vai trazer essa consciência para a gente.
Para todos os signos?
Para todos os signos e para todo mundo de uma maneira geral. O signo que se favorece é Capricórnio. Então, é um signo muito interessante para 2024. Sim. E aí, não só o capricorniano, mas quem tem ascendente Capricórnio, quem tem a Lua em Capricórnio, ou se você tem algum aspecto no seu mapa interessante em Capricórnio, essa vai ser a área da sua vida que vai ter mais favorecimento. Ano difícil, ano de Saturno não é um ano que as coisas acontecem de uma maneira facilitada para ninguém. Teremos muitos problemas com os líderes mundiais, nossos aqui do Brasil também, porque Saturno fala da briga do velho com o novo. Então, as velhas brigas, os velhos interesses...
Reforçarão.
Muito autoritarismo, temos que prestar atenção nisso. E geralmente é um ano em que a gente tem dificuldade com grana. Então, o que eu tenho falado para as pessoas? Ah, André, então 2024 vai ser um ano ruim? Não, mas vai ser um ano desafiador. Se você tem dinheiro, guarde seu dinheiro. Não invista.
Não é o momento.
Não é o momento de gastar. Ah, você tem o seu emprego, não está legal. Mude. Segura. Só se você tiver certeza disso. Então, Saturno fala muito para a gente aprender a lidar com o mundo real. Né? E pode ser um ano também de muita organização. Saturno, na antiguidade, era conhecido como o grande maléfico. Então, para a astrologia antiga, Saturno é um sinal que a gente precisa tomar cuidado com epidemias, com dificuldade do crescimento econômico de uma nação, dificuldade nos lucros. Então, quem fez esse plantio? Então, países que vieram aí trabalhando a sua economia, por exemplo, em 2024 poderão ter uma farta colheita.
2023 foi o ano de quê?
Foi o ano de Mercúrio. Onde tudo aconteceu de uma maneira rápida. Não sei se você teve essa sensação de que o tempo estava mais rápido.
Mas isso tem 30 anos.
Pois é, mas esse ano acho que isso ficou mais intensificado. E como você é um sagitariano, talvez para você não seja um problema.
É porque o ano do TikTok ficou muito rápido mesmo. Tudo é um minuto.
Tudo passando muito rápido.
É isso. Então, Mercúrio é o planeta da comunicação. É um ano em que a gente teve muita fake news. Um ano em que a gente teve muitas questões aí que a gente teve que prestar atenção enquanto planejamento, relacionamentos, mas 2024 é um ano em que a gente vai aprender a ser gente grande. E o outro aspecto que eu acho que a gente precisa lembrar é que Plutão é um planeta de transformação e de mudança.
E o que tem a ver Plutão com essa história?
Ele vai fazer a sua entrada definitiva no signo de Aquário. Então...
Peraí, tudo... Tá, ela vai começar...
Porque assim, o planeta muitas vezes, principalmente esses planetas mais lentos e que marcam momentos da história, são planetas que fazem movimentos de ida e de volta, de ida e de volta. Mercúrio retrógrado. Quando a gente fala retrógrado, é que o planeta foi e voltou.
É mesmo? Ele faz isso?
Faz, todos os planetas fazem. Então, Plutão já foi para Aquário, retrogradou e agora ele entra definitivamente... E fica ali por muitos anos. Isso marca alguma mudança para a humanidade. Acontece algo para que a humanidade vire a chave. Se vai mudar e virar a chave, são outros 500. Mas então, tudo que se refere à tecnologia, tudo que se refere a avanços de futuro, tudo que se refere à inteligência artificial, Plutão vai trazer muitas transformações. E o que eu acho importante lembrar é a sujeira vai sair debaixo do tapete da nossa vida pessoal e também tudo que envolva o coletivo.
Você está me falando que é um ano de mudança pra caramba.
Muitas. Mudança de paradigma, mudança de olhar, mudança de valores e até a sua projeção de futuro muda. O que você acha que você está projetando pro seu futuro agora, a partir do ano que vem você vai ver que vai mudar muito.
Bom, temos aqui um excelente episódio, acho que falamos...
Completo, né?
Para um ignorante como eu.
Uma enciclopédia, eu diria.
Eu já chego para as pessoas e falo, você é sensível porque você é peixe, já é um avanço.
Já, agora sim. Você já sabe uma característica de cada signo, pelo menos.
Eu já sei tudo, eu sei que minha mulher ela é capricórnio, por isso que ela é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa mais focada.
Um horáriozinho.
Hã?
Um horáriozinho.
Horário, eu sei que o Marcão, ele é capricórnio, porém ele tem a aparência de ser um cara de peixes, isso. Que é um cara que pode ter um ascendente peixe, mas não só ascendente.
Lembra sempre do exemplo, 6 horas da manhã ele tá aqui, mas esquece a chave.
É isso.
É isso mesmo.
Eu acho que eu tive bastante entendimento sobre o assunto, eu acho que a ideia do Achismos é essa.
Muito legal.
Eu vim com a cabeça virgem aprender alguma coisa, obrigado.
Eu que agradeço.
Pessoal, vou pedir para você deixar o like e passar essa informação adiante para homens que acabaram de se divorciar. É muito importante.
Nossa, isso, utilidade
esse,
pública.
O que eu tô fazendo aqui é uma utilidade pública. Porque esses caras acabaram de separar, eles ainda não sabem fazer um salmão. Uhum. Estão naquela fase que eles precisam conquistar através das mentiras. E nada mais mentira do que você fingir que você entende de alguma coisa. Então os homens vão fingir que entende de signo, chegam nas mulheres, falam frases tipo Sagitário, aventureiro, ou então Escorpião, eu sei o que você gosta. E aí ele consegue, quem sabe, aprender a fazer o salmão com o tempo. Então isso daqui é uma utilidade pública para os homens da esquerdomachos brasileiros.
Esquerdomachos brasileiros.
São transar através... Top, né? É porque o cara da direita solteira, ele tá cagando para esse assunto, ele nem clicou nesse
vídeo. Não, ele tá vendo
ele tá, ou então ele tá comentando aqui que babaca, esse cara é um babaca.
Isso, comunista.
É. Isso daí
enganação.
Isso é coisa de viado.
Isso,
só
isso
tá nesse lugar. A galera da direita a turma de viado, a galera da esquerda, os dois...
Achando
máximo. Mas os dois enganando os outros, né? Porque o homem faz isso.
Exato.
Tá certo? Muito obrigado, André.
Eu que agradeço.
De coração
mesmo. Prazer estar aqui.
Valeu, gente. Um abraço.